Eu acho que tem muita gente na expectativa ainda, né? Eu acho que você tem um anúncio do tarifaço e tem toda a repercussão eventual. Seguramente já tem empresas que já arrumou o comprador substituto. No Acre, por exemplo, tem uma grande exportadora de castanhas, o presidente esteve lá, achava, e o empresário esteve no local, o presidente imaginou que ele viesse pedir apoio, como resolver, e ele disse, oh, presidente, nós já resolvemos, já temos outro comprador. Evidente que, muitas vezes, o empresário, ele tem que olhar o mercado, e muitas vezes o mercado secundário, outro comprador, outro país, não vai querer eventualmente pagar o mesmo preço que ele estava vendendo para os americanos. Então é preciso ter esse olhar. Muitas vezes é preferível você ter o menor resultado do que ter um prejuízo. Então acho que essa sensibilidade o empresariado brasileiro acho que está tendo. Tem as medidas, olhando para os produtores de produtos alimentícios, as frutas, enfim, todo esse processo de substituição para a gente buscar incorporar no mercado interno, seja a partir da medida provisória que desejamos que os municípios, estados e a própria União possam assimilar e comprar esses alimentos, seja para os hospitais, para a educação, para a merenda escolar, para os presídios, né, a quantidade de possibilidades que você tem para substituir. Evidente, de novo, não é mesmo o preço do mercado internacional, especialmente americano. É preciso que as empresas olhem também para esta margem, para poder adequar a condição de resolver essa equação. Agora, o tarifaço como um todo, globalmente, você tem que olhar o seguinte, nós temos aí 10 mil e poucas empresas. Tem uma quantidade grande de empresas que vende, que exporta um pedaço da sua produção. Exporta 5%, 2%, 3%, 10%, 20%, e tem aqueles que vendem 80% da sua exportação. Ou seja, produz praticamente para exportação. É o caso da Taurus. Tem lá uma linha especial deles que vende totalmente para os Estados Unidos, 80% para os Estados Unidos. Ele nem esperou qualquer repercussão. No anúncio ele disse, vou transferir essa linha para os Estados Unidos. Que, aliás, é um dos objetivos do presidente americano, é trair empresas de volta. Então, essa empresa vai voltar para os Estados Unidos. Então, e está resolvido. Portanto, é uma equação resolvida, não tem problema. Agora, assim, um estudo do BNDES, se tudo der errado, se tudo desse errado, se tudo desse errado, o impacto seria a ordem de 320 mil de desemprego no Brasil. Para um mercado, um estoque de 48 milhões, convenhamos que não seria o desastre total. Então, tem muito barulho. Evidentemente, tem alguns setores que é fortemente atingido, outros são levemente atingidos, outros não são atingidos, porque produz especialmente para outros mercados, para o mercado brasileiro. E nós temos, sim, a satisfação de olhar que a dependência da economia brasileira com a economia americana já foi maior no passado do que é hoje. Hoje ela é menor. Já foi 25% no período recente, hoje é 12%. E seguramente, quando sairmos disso, vão ser menos que 12%. E vamos ampliar outros mercados. É exemplo do que, se você observa esses dois anos e meio, um pouco mais de meio ano de governo Lula, só nós abrimos 400 novos mercados para os produtos brasileiros. Ou seja, nós crescemos na exportação e crescemos no mercado interno. No mercado interno, a partir das políticas públicas, geradora de possibilidade de empregos que tem sustentabilidade no nosso potencial de mercado interno. A partir do salário mínimo, a política de valorização do salário mínimo, a política de isenção do imposto de renda, até dois salários mínimos, agora vai até R$5 mil de salário mínimo se o Congresso aprovar a partir de janeiro. Espero que aprove, de forma que nós estamos criando, como o presidente Lula gosta de chamar, nós queremos um país de classe média, nós queremos aquela pessoa que hoje ganha pouco, passe a ganhar mais. E é isso que o mercado do trabalho brasileiro tem demonstrado. Nós não temos somente aumentado o número de empregos, nós temos aumentado a renda desses trabalhadores. O crescimento dos salários, da massa salarial, tem tido crescimentos reais. E é nisso que nós devemos apostar, para ter uma classe trabalhadora que tenha capacidade de consumo e, nesse consumo, da sustentabilidade da economia crescente do país. E, dessa forma, nós vamos nos tornando mais competitivos no mercado internacional. Então, isso é que nós precisamos olhar. Então, a juventude, o veterano... Hoje nós estamos aí com uma taxa de desemprego das mais baixas da nossa história, né? Nós estamos aumentando o patamar de estoque de emprego. Para ter uma ideia, nestes 2 anos e meio, nós crescemos o estoque de emprego formado no Brasil de mais de 4 milhões e 400 mil empregos. Ou seja, nós estamos crescendo a quantidade de famílias que passaram a voltar a ter condições de ter o seu consumo, portanto, ajudar a sustentar a economia brasileira. A gente vê pontualmente a situação da Taurus, não vejo um movimento grande em relação a isso, porque a Taurus tinha uma linha de produção exclusiva para os Estados Unidos. Essas empresas que trabalham com exclusividade, eventualmente vão fazer esse movimento, mas não vejo isso de maneira... em massa por parte das empresas. Acho que o impacto no mercado de trabalho será diminuto em relação a isso. E o momento, felizmente, graças a Deus, nós estamos num momento muito bom do mercado de trabalho, portanto, eu acho que não vamos sentir tanto esse impacto no mercado de trabalho. Acho que as medidas que o governo está tomando, as iniciativas que estamos tomando, o diálogo com o empresariado brasileiro, eu creio que dará conta de passarmos esse processo e o Brasil sair mais forte depois desse processo. Tudo que nós queremos é dialogar, negociar. Nosso presidente Lula tem dito isso, que olha, tem coisa que não se discute, que se não negocia. Soberania não se discute, agressão às instituições democráticas não se discute, o governo dizer que vai intervir no Supremo Tribunal Federal, isso não se discute, porque está fora do nosso alcance. Então, o que nós percebemos é que até este exato momento não há nenhuma vontade americana de negociar, de discutir. A hora que quiser, nós estamos inteiramente prontos e desejosos em fazer o debate comercial, olhar ali as competências, olhar ali de fato os fatos reais dos acordos que possa ter bilateral, setores, enfim. Então, nós estamos inteiramente à disposição. Evidente que eu acho que o governo americano está fazendo uma ação eminentemente política que não cabe discutir, porque quem vai discutir é o judiciário, é o caso do ex-presidente, é o caso da família do ex-presidente, e aqui o governo federal não tem absolutamente nenhum papel, nulo, zero. Então aqui o que o Supremo resolver está resolvido, quem abusou vai responder, se for condenado tem que cumprir pena, é assim que funciona. Agora, do ponto de vista comercial, estamos abertos para discutir com os Estados Unidos a hora que quiser, até porque nós temos desvantagem nessa balança comercial, não é o contrário, como ele afirmou, de forma, não sei se equivocada ou de má fé, mas é isso que ocorre. Agora, o povo americano está sendo sacrificado, está sofrendo, e espero que alguma hora isso bate a sensibilidade responsável do presidente americano para a gente voltar a discutir seriamente o assunto.